Buenos días. Bienvenidos a la jornada de Olivenza Mira hacia el futuro, Olivenza Olha para o Futuro. Queríamos dar as boas-vindas ao Sr. Secretário-Geral da UCLA, ao Sr. Vice-Presidente da Diputação de Badajoz, Dr. Ricardo Cabeza, à Diretora-General de Ação Exterior da Junta de Extremadura, Dona Rosa Bala, e, por abreviar, se me lo permitís, a toda a restante comitiva, já que vamos com bastante dilação. Esperemos que esta jornada seja clarificadora para deixar qual é o papel da UCLA. Para a UCLA haver chegado aqui, Olivenza apresentou sua candidatura e el dia 27 de maio do presente ano, em Lisboa, junto com outros integrantes, passou a fazer esta adesão. Esta adesão é fruto do nosso passado, um passado que oliventinos ilustres, como podem ser Frei Henrique de Coimbra, a família Gama e Sebastião do Couto, nos levaram para hoje trazer novos horizontes. Já que falamos de novos horizontes, há uma expressão em português que é ter horizontes largos. E isto significa nada mais e nada menos que ter ambição e empreendedorismo. E isso creio que os empresários oliventinos e os demais empresários hoje aqui presentes estarão ávidos de conhecer realmente qual é o potencial que tem a UCLA, principalmente com Olivenza como esse nexo ou elo de união. Me gostaria, como sempre lo hace o secretário-geral de UCLA, Dr. Vítor Ramalho, ter uma palavra de lembrança para o Dr. Ribeiro Castro, que foi a pessoa que conseguiu trazer a la UCLA aqui a Olivenza, e que hoje estamos hermanados com outros países da lusofonia, que são países que falam a nossa língua e que nós temos bastante afeto. Para ser mais breve, vou concluir já dizendo que nos últimos tempos Olivenza ha dado passos significativos, começando por el puente en el año 2000, nos permitiu acercarnos a outra margem do Guadiana. Também o trabalho que se veio fazendo durante vários anos através de uma associação local além Guadiana, e que também esta aposta do nosso alcalde, que realmente o seu objetivo da legislatura é aproximar não só Portugal, senão os países lusófonos. Olivenza tem duas vertientes, uma delas é a hispana e outra é a lusa. Temos que conseguir conciliar ou conjugar as duas para que cheguemos a bom porto. Sem mais dilações, tem a palavra o senhor alcalde de Olivenza, Dom Manuel José González Andrade. Tem a palavra o senhor presidente da Câmara de Olivenza, o senhor engenheiro José Manuel González Andrade. Disponha-se, faz favor.
Buenos días a todos, buen día a todos. Doctor Víctor Ramallo, un placer volver a tenerte en Olivenza, querido compañero de la Diputación, vicepresidente primero, Ricardo, gracias por estar aquí, y directora general de Acción Exterior, Rosa, gracias también por estar apoyando este evento, que creo que es muy importante para Olivenza, no solo para la Olivenza del presente, sino para la Olivenza del futuro. Yo sí quiero saludar a todos los que hoy se han desplazado desde Lisboa con la UCLA hasta Olivenza. Me vais a permitir que lo haga. Por parte de la Embajada de Angola, doctora Esperanza Acuña, de la Embajada de Mozambique, el ministro Ananías Igraupe, de la Embajada de Timor, María Lourdes Sousa, de la Embajada de Cabo Verde, la consejera Sonia Martins, de la Embajada de Santo Tomé y Príncipe, doctor Edgar Torres, de la AICEP de Portugal, doctor Ribelo de Sousa, de una entidad pública que se dedica a intentar captar fondos, a intentar captar inversiones para Portugal, de la Asociación para el Desenvolvimiento Integrado del Ribatello Interior, doctora Joana Maia, de Turismo de Portugal, doctor Pedro Matías, y a toda la gente que acompaña al doctor Víctor Ramallo de la UCLA, así como los medios de comunicación, TSF y LUSA, que vienen desde Portugal. Mirad, hace unas semanas saltaba a la prensa nacional una noticia sobre un proyecto que pretendíamos instalar en Olivenza. Saltaba a la prensa nacional con cierto morbo y con alguna información sesgada, alguna información no real, que hizo que finalmente ese proyecto no pudiese ser realidad y tuviésemos que rechazarlo por entender que no tenía cabida en nuestra localidad. Como saltó a la prensa nacional, el morbo suscitado fue tal que desde la propia prensa nacional me llamaron los medios de comunicación, el alcalde de un municipio de 12.000 habitantes, para hablar sobre eso. Evidentemente no hablé sobre eso, porque ya no cabía además nada más que decir, pero sí hablé de Olivenza, sí hablé de la historia de Olivenza, hablé de la singularidad de Olivenza, hablé de los recursos de Olivenza, que se quedaban sorprendidos los medios de comunicación nacionales, que en Olivenza, por ejemplo, podamos tener dos nacionalidades, o sobre la historia de Olivenza, a caballo siempre, a nivel sobre todo cultural, entre España y Portugal. Y ese recurso, esa singularidad, ese pasado, ese trabajo que hemos hecho durante 4 años, como ha dicho Eduardo, con el objetivo de unir a España y Portugal, teniendo un nexo común como es Olivenza, nos ha traído hoy hasta aquí. Nos ha traído hoy, después de en torno a 2 años de trabajo, doctor Víctor, que pudiésemos firmar la adhesión de Olivenza el 27 de mayo, un día feliz para mí, la adhesión a la UCLA, y es lo que nos, como digo, lo que nos ha traído hasta aquí. Un recurso, y creo que esto me lo habréis oído en alguna ocasión, que hay que potenciar de Olivenza. Antes que inventar, tenemos que ser capaces de aprovechar los recursos que tenemos. Y el recurso histórico, cultural y de la unión entre España y Portugal es algo que tiene Olivenza y creo que no tienen otros. Si no me equivoco, solo Santiago de Compostela y Olivenza, por parte de España, forman parte de esta asociación, que persigue principalmente 2 objetivos, y también lo ha referido Eduardo. Abrir nuevas vías de comunicación para el empresariado local, entre los empresarios de Olivenza y los países de la lusofonía, ser capaces de que los empresarios de Olivenza puedan desarrollar de manera más ágil y más fácil su negocio, en este caso de comercio exterior, y también intentar que empresarios de otras zonas consideren de suficiente interés esta unión entre la UCLA y Olivenza para instalarse en la localidad. Creo que el futuro de Olivenza, además, y también es algo a lo que he referido en multitud de ocasiones, pasa por Portugal. Y pasa por Portugal el futuro desde el punto de vista patrimonial. Hace unos días me llegaba una carta del presidente de la Cámara de Elvas para que manifestase la intención de adherirnos a una candidatura a Patrimonio de la Humanidad por nuestras fortificaciones abalortadas. Pasa por Portugal en cuanto a un proyecto de regadío que estamos trabajando junto con la Junta de Extremadura, y necesitamos el agua de Alqueva, y también pasa por Portugal por esto que hoy estamos haciendo aquí, que el doctor Víctor, aunque solo fuese un empresario oliventino el que consiguiese aumentar su negocio, el que consiguiese aumentar la riqueza en el territorio y el que consiguiese crear empleo, ya este trabajo había merecido la pena. Pero yo voy más allá, y lo que espero y deseo es que en un futuro, cuando ya no, tú no estés en la UCLA, ni yo sea alcalde de Olivenza, los empresarios de Olivenza sigan recogiendo los frutos de las semillas que hoy estamos aquí sembrando. Nada más, espero que os parezcan interesantes estas jornadas que a mí me motivan muchísimo y me encantan. Creo que el futuro de Olivenza de verdad puede nacer de aquí. Espero que lo consideren interesante, espero que os sirvan. Agradecer a la UCLA una vez más, estaré eternamente agradecido, tanto la jornada que hicimos en Lisboa como esta, y que pueda servir, pues, sobre todo para el presente, pero para el futuro de Olivenza. Y nada más, y muchas gracias.
Gracias. Gracias, alcalde. Obrigado, señor presidente. Tiene la palabra la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, doña Rosa Balas. Tiene la palabra la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, la doctora Rosa Balas.
Un día, buenos días, ya buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento, querido alcalde, la invitación y la posibilidad de participar en estas jornadas. Al secretario general de la UCLA, un placer conocerle. Querido Ricardo, querido vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, y queridos amigos y queridas amigas, por participar en esta mañana de trabajo y sobre todo de proyectos futuros, porque como bien dice el eslogan de este encuentro, miramos al futuro, y miramos al futuro desde la cooperación y desde el trabajo conjunto. Y a mí me alegra que cada vez que vengo a Olivenza, que han sido varias en los últimos años, lo hago para hablar de un mundo global. Lo hacemos para hablar de cooperación transfronteriza, lo hacemos para hablar de Europa y de cómo la cooperación transfronteriza es precisamente el alma de la construcción europea y del proyecto europeo, y lo hacemos hoy para incluir un elemento más, y es en esa vocación que tiene Extremadura de ser transfronteriza, de ser iberoamericana y de ser europea, de mirar a otros continentes y mirar especialmente a África, a los países lusófonos. Y hago esta mención porque Manuel lo sabe bien, y lo sabemos, en una región que es transfronteriza, pero especialmente en los municipios, en los pueblos, en las ciudades que lo han sido, durante siglos vivimos de espalda, durante siglos teníamos aliados geopolíticos completamente diferentes, España y Portugal. Eso significaba que vivíamos completamente alejados unos de los otros. Cuando entramos en la Unión Europea, nuestra relación cambió para siempre. Si es cierto que seguramente en Olivenza, con Portugal, pues había cierto vínculo familiar que se había ido desarrollando durante los años, pero ahora se limitaba a ese ámbito. Cuando entramos en Europa, cambiamos para siempre nuestra forma de entender, y pasamos de ser dos países diferentes o dos territorios transfronterizos diferentes a interiorizar en todos nuestros ámbitos la cooperación transfronteriza. Y eso nos hizo también a una parte importante de España y sobre todo de Extremadura de cambiar nuestra visión. Es decir, esa región que, como decía antes, es europea y es iberoamericana por razones obvias, históricas, nos ha hecho mirar un nuevo continente, y nos ha hecho, a través del idioma, ser capaces de entender el potencial que tiene los casi 650 millones de personas que hablamos portugués y español en el mundo. Y como ese potencial que tenemos, tenemos que ponerlo en valor, y tenemos que ponerlo en valor para posicionarnos geopolíticamente, desde el ámbito político, de estar presente en los grandes organismos multilaterales, de tener presencia política fuerte en el mundo, a crear alianzas que nos permitan también posicionarnos geopolíticamente a través de nuestras empresas y a través de crear ese tejido productivo que muchas pequeñas empresas que tienen en nuestra frontera, digamos, vamos a llamar en nuestra línea, tengan la capacidad de crecer. Y ese es el fin de estos encuentros que hoy se realizan con UCLA y que desde la Junta de Extremadura, yo antes se lo trasladaba al alcalde, estaremos encantados de seguir apoyando para seguir trabajando en el futuro. El hablar un idioma es mucho más que la capacidad de comunicarnos, es mucho más la capacidad de tener una conversación en otro idioma y hacer que sea más fácil la comprensión, ¿verdad? Hablar un idioma es conocer una historia, es conocer la historia del origen, es conocer las distintas culturas, es saber por qué hay distintos acentos. Hoy aquí tenemos distintos acentos del portugués, como en otros momentos tenemos cuando hacemos los encuentros con América Latina, esa mezcla maravillosa de acentos, y eso es lo que nos hace rico y lo que nos hace potente y nos hace fuerte. Creo que tenemos que creérnoslo, porque tenemos un inmenso potencial del que nos tenemos que sentir sumamente orgullosos. Por ello, apoyaros, saber que siempre tendréis de la mano a la Junta de Extremadura en el ámbito institucional, que es la parte que a mí me corresponde, pero además con un departamento que hace posible que la internacionalización de las empresas sea uno de los principales motores de crecimiento de nuestra región, como es Extremadura Avante, que posteriormente una de las personas de su equipo le podrá trasladar. Así que sin más, termino porque hemos empezado con un poquito de retraso, deseándoles que este sea el primero de muchos encuentros y que sepan que el valor que tiene para Olivenza, que tiene para Extremadura, que Olivenza sea quien lidere este proyecto, será sin duda apoyado por la Junta de Extremadura siempre que el alcalde lo desee, que sé que siempre será así. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora directora. Muchas gracias, señora directora. Ahora, en este momento va a disponer la palabra el señor vicepresidente de la Diputación de Badajoz, don Ricardo Cabeza. Tiene palabra el señor vicepresidente de la Diputación de Badajoz, doctor Ricardo Cabeza.
Obrigado, Eduardo. Hola a todos. Para mí es un placer estar hoy en Olivenza, no solo porque tengo la oportunidad de hablar portugués, que ya un mío caro presidente de la Cámara de Olivenza ya sabe que cada vez que tengo oportunidad aprovecho para hablar portugués, y como decía, para mí es un placer estar hoy aquí. Doctor secretario general da UCLA, querida Rosa, querido presidente de la Cámara de Olivenza, alcalde, yo como vicepresidente de la Diputación os quería trasladar muy brevemente, porque lo importante son las jornadas que van a comenzar ahora, y es que en España no tenemos una Secretaría para el Desenvolvimiento del Interior, como tiene el Gobierno de Portugal. Mas temos as diputações. A Diputación é uma instituição provincial que ajuda, que acompanha a todos os municípios pequenos e medianos de la provincia de Badajoz. E para mí hoy es de verdad que es un honor acompañar a mi compañero de corporación y alcalde de Olivenza, porque con la organización de esta jornada, en la que la Diputación también colabora a través de este proyecto europeo, Manuel, el alcalde de Olivenza, está demostrando que es un alcalde que tiene iniciativa y un alcalde que tiene liderazgo. Y ahora sí que me quiero dirigir a todos los empresarios y empresarias que hoy estáis aquí. Esta es una apuesta clara y decidida que hace el Ayuntamiento de Olivenza para el desarrollo económico de su localidad. Y es una puerta muy importante que os abre para tener estas relaciones internacionales que no son sencillas de organizar en una localidad, en un pueblo, en la provincia de Badajoz. Por lo tanto, yo creo que hoy os tenéis que sentir pues muy afortunados de la oportunidad que el alcalde de Olivenza os brinda, y nosotros como institución provincial pues no podíamos estar sino que aquí acompañando a nuestro querido alcalde. La verdad es que es una envidia poder disfrutar de un político como Manuel, por todas las cosas que está haciendo en lo que lleva como alcalde en Olivenza, por el impulso que le está dando a esta localidad y sobre todo porque la está poniendo en el mapa, que no es fácil. Y organizar un evento como este, hoy aquí, con tanta representación de diferentes cuerpos diplomáticos en Olivenza, la verdad es que no es fácil. Así que, enhorabuena, alcalde. Sé que tu trabajo pues está dando su fruto, y como decía él, cualquier relación, cualquier contacto que de hoy pueda salir y que beneficie a los empresarios y empresarias de Olivenza, le va a beneficiar, por supuesto, a la localidad. Y por mi parte, pues desearos una feliz jornada y muchísimas gracias por escucharme.
Muchas gracias, Ricardo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Diputação. E agora vai ter a palavra o Dr. Vítor Ramalho, Secretário-Geral da UCLA e amigo da Olivença, já de longa data, que temos vindo a festejar aqui o 10 de junho, não é? Doctor Víctor Ramallo, secretario general de la UCLA, es una persona con mucho peso en Portugal, no solo en la UCLA, también fue en su día secretario de Estado, amigo personal de doctor Mario Suárez, y entonces una persona que siempre nos deja pues con la boca abierta con sus palabras.
Muchas gracias. Esta referência ao peso, como podem constatar, é real. Nada tem a ver com outro peso do ponto de vista político. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito ao Manel. Desculpa que te trate assim, é um querido amigo e é um grande presidente de Câmara. Ele foi recentemente eleito nas últimas eleições com uma maioria absoluta, confortável. E singularmente nós não tínhamos ajuizado nada desta da coincidência, vai ter lugar dentro de 2 dias, no domingo, também, como sabem, em Espanha, eleições legislativas. E ele tem a vida também muito condicionada porque está em campanha eleitoral e hoje é o último dia da campanha, aliás, como os demais membros que aqui nos recebem. E, portanto, eu estou-lhe muitíssimo grato. Queria também saudar a Dona Rosa, que é uma ilustre representante de Badajoz e que está aqui também a receber-nos com toda a simpatia da Extremadura, da Junta da Extremadura. E veio de propósito para esse efeito aqui para o nosso encontro, tal como o Ricardo, que é o vice-presidente da primeira deputação de Badajoz. Há duas pessoas que eu gostaria também de referenciar aqui desta linda cidade de Olivença, que são o Eduardo Machado, que é quem está aqui a anunciar a participação de cada um de nós. É também um querido amigo, como já constataram, e daí os elogios imerecidos que me fez, mas também uma personalidade que sempre procurou pugnar e lutar muito pela relação entre os povos portugueses, os povos de língua portuguesa, de forma muito mais abrangente, e Olivença. E queria também saudar o Joaquim Fuentes, que é outro querido amigo, um homem de grande cultura daqui da cidade de Olivença e que tem feito prestações muito relevantes. Queria saudar, obviamente, todos os colaboradores da UCLA que vieram comigo, também os representantes da AICEP e do Instituto de Turismo, e queria também saudar todos os representantes das embaixadas que em Portugal se disponibilizaram a vir connosco. São pessoas que acompanham, como devem compreender, todas estas questões que interessam a Olivença e às relações com Portugal e às cidades portuguesas, e particularmente no domínio do empresariado e das parcerias que podem vir a ser estabelecidas. Veio também connosco a representante de uma instituição que se chama TAGOS, que é uma instituição que em Portugal agrupa várias câmaras municipais, portanto homólogos aqui do nosso querido Manuel, e que tem por objetivo esta associação dinamizar o empresariado em Portugal, criar empregos nessa região e apoiar também, do ponto de vista financeiro, os empresários que surjam na dinamização da atividade da zona do Ribatejo interior. Desta associação, é uma associação que foi escolhida de propósito, e eu agradeço muito à doutora Joana que nos tivesse acompanhado, por uma razão, é que o setor onde eles atuam é muito semelhante à atividade empresarial prevalecente aqui da zona. O que significa que podemos no futuro estabelecer relações de proximidade empresarial com esta TAGOS e fomentar, através dessas parcerias, digamos, a dinamização daquilo que é fundamental para a Olivença, que é também entrarem nos países de língua oficial portuguesa. Daí também a AICEP estar presente, porque é a entidade que em Portugal, a nível institucional, dinamiza as relações económicas externas. E veio também connosco uma pessoa e um amigo, tal como o do Instituto de Turismo, que domina este setor e pode nos dar informações preciosas. Espero que as jornadas sejam, sobretudo, um alicerce para a consolidação de perspectivas futuras daquilo que é fundamental. O Presidente da Câmara de Olivença tem sido, a todos os títulos, uma pessoa com horizontes muito vastos e compreendeu como ninguém, tal como a Rosa aqui referiu, que neste mundo a que pertencemos, ambos os países, Portugal e a Espanha, é um mundo aberto, um mundo hoje sem fronteiras e um mundo onde devemos fazer convergir interesses comuns. E, portanto, é do interesse comum da Olivença e é do interesse comum da UCLA e das cidades da UCLA que a dinamização económica, cultural e a vários outros níveis se desenvolva. Estes são os primeiros passos que nós estamos a dar. Não tenho dúvida que a sua perspicácia, o seu dinamismo, o apoio também da Junta da Extremadura e o apoio da Deputação de Badajoz, nós podemos ir muito mais longe. Eu devo-vos dizer com toda a sinceridade, mesmo para acabar, eu o tinha ouvido falar da Olivença como todos os portugueses e os espanhóis ouviram falar do ponto de vista histórico, mas fiquei deslumbrado, é o termo, e não me canso de dizer a todas as pessoas amigas e às instituições portuguesas que vale a pena vir a Olivença. A Olivença é uma parte de todos nós, incluindo dos países de língua oficial portuguesa, porque foi nesta abertura ao mar a que todos os nossos países fazem fronteira, porque todos eles fazem fronteira com o mar, que neste novo quadro mundial possibilitou que nos encontrássemos agora aqui. E eu fiquei deslumbrado porque vocês, como vão ter a oportunidade de ver, o património desta cidade é um património que tem a marca de todos nós, mas tem mesmo a marca de todos nós. E os principais edifícios têm esta referência voltada para o futuro. É uma referência voltada para o futuro por uma razão. Não há futuro sem memória. Não há futuro sem memória. Por outro lado, também já foi aqui referido, esta cidade e a Espanha reconheceu a utilização bilíngue do castelhano e do português. E isso é uma marca do mundo atual e da abertura a este mundo. Por outro lado, não tiveram nenhum constrangimento relativamente à nacionalidade. Nós somos, de facto, hoje cidadãos do mundo. Os oliventinos podem ter, em simultâneo, a nacionalidade espanhola e a nacionalidade portuguesa, quando as razões de relação com os progenitores o justificam. E como esta cidade foi muito marcada historicamente durante séculos pela presença portuguesa, já há milhares de pessoas que têm a dupla nacionalidade. E mais do que isso, que votam nas eleições como qualquer espanhol vota nas eleições. Estou a ser correto, não estou, Manel?
Sim, sim.
Está aqui o Eduardo a dizer que está, porque ele fala as duas línguas, percebe mais rapidamente. Mas também para terminar, estamos aqui a falar, já repararam, sem nenhum intérprete. Bom, e se nós tivermos a consciência, é mesmo para acabar, do que significa esta potência da língua e dos povos, é impressionante. Vocês falam a terceira língua mais falada do mundo. E português, e os portugueses e os povos de língua oficial portuguesa falam a quarta. Nós estamos em todo o mundo. Estamos em todo o mundo. Estamos em África, estamos na América Latina, estamos na Ásia com Timor e não só, com Macau. Estamos na Oceania com Cabo Verde, que eu aqui saúdo, porque se é certo que Olivença a prazo vai ser reconhecida pela Unesco com um prémio respeitante ao edificado e à história, também Cabo Verde acaba de ser homenageada com a morna, que é a canção de Cabo Verde, como património imaterial da humanidade, exatamente hoje. E não sei se sabem que todas as expressões musicais dos nossos países, seja a morna, seja o samba, seja o kizomba em Angola, seja o fado, que tão bem canta a mulher do Manel, que é portuguesa, ficam a saber. E realmente é uma cantora de fado muito exímia. Eu ouvia um pouco, ela é aqui bem perto. E depois enamorou-se, eu enamorei-me pela cidade, ela enamorou-se pelo homem que dirige a Câmara e, portanto, foi uma conjugação muito feliz. Muito obrigado a todos. Peço-vos muita desculpa pelo atraso que se deu a imponderáveis nossos e é útil começarmos desde já para não perdermos mais tempo. Muito obrigado.
Muchas gracias, Dr. Vítor Ramalho, muito obrigado. Agora vamos dar início às duas mesas redondas. Me gustaría hacer dos apuntes, si me lo permiten, estas personas que han hablado aquí, tanto Rosa como Ricardo, han comentado esa importante entrelazar de las culturas, ¿no? La lengua. Yo la primera vez que fui al colegio fue en Guinea-Bissau. He vivido 4 años en Guinea-Bissau y creo que la interrelación o interrelação o interligação entre os povos é muito importante e nós somos afortunados em Olivença de poder aproveitar todas estas valências que temos. Así que también os animo que la lengua de vez en cuando le echemos una mirada, porque la lengua lo que demuestra es el corazón y los negocios con corazón se hacen a veces mucho mejor. Vamos a dar inicio a la primera mesa, donde van a intervenir. Doctor Vítor Ramalho, no vou por acaso uma.
Desculpa.
Não?
É este, não é?
É este, não é?
É este e há mais uma aqui, não é? Vamos dar início à primeira mesa, onde vai estar a doutora Esperança Cunha, da Embaixada de Angola, se fizer favor, disponha. O doutor Vítor Ramalho vai moderar esta mesa. O doutor Bacar Sinhá, representante da Embaixada da Guiné-Bissau. Não está? Não vai. O doutor Edgar Torres, da Embaixada de São Tomé e Príncipe. Dr. Luís Rebelo de Sousa, da ICEP, e Dom Juan Manuel Cabo, de Avante. E esta mesa redonda se titula Nuevas posibilidades de negocio para las empresas establecidas en Olivença. El doctor Vítor Ramalho va a moderar la mesa y pues después podrán sacar vuestras conclusiones de lo que aquí nos van a exponer. Después vamos a presentar otra mesa.
Vamos procurar. Ouvem-me bem? Ouvem-me? Estão-me a ouvir? Tá? Vamos procurar tentar recuperar um pouco o tempo. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar cada uma das pessoas que aqui está. O doutor Luís Rebelo Sousa, que está aqui à minha direita. Como já perceberam do nome, é sobrinho do atual Presidente da República, tenho que dizer isso, porque nós, UCLA, somos assim, trazemos sempre pessoas pesadas. Não como eu, mas ele é mais pesado do que eu na sua influência. É um querido amigo e filho de um querido amigo meu também.
Este está.
Estava eu a apresentar rapidamente. Do meu lado direito está o doutor Luís Rebelo de Sousa, que é um querido amigo também nosso, e precisei, que é sobrinho do Presidente da República, portanto filho de um irmão do atual Presidente da República de Portugal. Do meu lado, logo a seguir, está, como não podia deixar de ser à minha direita, a Esperança Cunha, que é da Embaixada de Angola.
Está também aqui do meu lado esquerdo o Sr. Dr. Edgar Torres, que é da Embaixada de São Tomé, e Dom João Manuel Cabo, da Avante. A Avante tem a particularidade de ser uma instituição homóloga da AICEP e, portanto, é útil neste debate haver a visão das duas entidades. Das duas personalidades dos países de língua oficial portuguesa que aqui estão, como sabem, Angola é um país que neste momento tem mais de 26 milhões de habitantes, portanto um mercado apetecível do ponto de vista comercial, está a viver uma fase de transição do ponto de vista político, resultado das últimas eleições que tiveram lugar há 2 anos, e que tem um novo Presidente da República, como sabem, e instituições que saíram também das eleições. É um país com potencialidades enormes, como sabem, e que seguramente poderá ser um fator de aproximação comercial com as empresas aqui da região de Olivença no futuro e até com parcerias com empresas portuguesas. Aqui o nosso amigo do meu lado esquerdo, que representa São Tomé. São Tomé é um pequeno, grande país, próximo de Angola, como sabem, no Atlântico. Tem neste momento a ilha de São Tomé propriamente dita e a ilha do Príncipe. São ilhas paradisíacas, porque são ilhas que se situam mesmo no Atlântico, e portanto têm um clima durante todo o ano ameno e permanentemente igual. Quando refiro que são ilhas paradisíacas, porque a circunstância de terem um ambiente favorável propiciou a criação de bens da natureza em vulgares do ponto de vista da agricultura. Dá-se tudo em São Tomé, que são frutas tropicais, desde o ananás à manga, etc., não faltando inclusivamente a fruta de pão, o que significa que os santomenses são privilegiados a esse nível. E depois têm resorts muito atrativos. É de facto um paraíso na terra, quer a ilha de São Tomé, quer a ilha do Príncipe. A ilha do Príncipe é pouco densamente povoada, tem neste momento cerca de 8 mil habitantes, é dirigida por um governo autónomo, como é evidente, não poderia deixar de ser, e São Tomé, propriamente dito, a ilha de São Tomé, terá neste momento cerca de 170, 180 mil habitantes. Tiveram também eleições legislativas e presidenciais há muito pouco tempo. É um regime democrático pleno, totalmente pleno, quer ao nível do governo, quer ao nível das autarquias, porque as próprias autarquias em São Tomé e Príncipe são também objeto de eleições democráticas. Portanto, eu, se me permitem, procurando permitir que cada um dos nossos intervenientes fale, vou começar, por razões óbvias, pelo Sr. Dr. Luís Rebelo de Sousa, dando-nos aquilo que pode ser útil os oliventinos conhecerem na relação com os países de língua oficial portuguesa. Ele, na AICEP, tem a responsabilidade exatamente dos países de língua oficial portuguesa. Portanto, é muito útil que os empresários que aqui estão troquem no final cartões com ele e quando estabeleçam mesmo uma relação direta, porque é assim que as coisas funcionam. Sr. Dr. Luís, faz favor.
Pronto, perfeito. Peço desculpa. Ainda bem que eu venho preparado com cartões, porque de facto. Ora, muito bem. Santíssimo Alcalde de Olivença, Dom Manuel José González Andrade, e Sr. Santíssimo Secretário-Geral da União das Cidades de Capitais de Língua Portuguesa, o Dr. Vitor Ramalho, muito obrigado. Excelentíssimos representantes das embaixadas de Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste e excelentíssimo representante do Turismo de Portugal, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, obviamente, gostaria de agradecer aqui ao Alcalde de Olivença por tão bem nos receber nesta linda cidade. Em segundo lugar, não posso deixar de louvar o Ajuntamento de Olivença e a...
por esta iniciativa.
Desculpa, é só um momento.
Não faz mal. Mas eu consigo falar muito alto, se quiser.
Não sei, mas nós experimentamos.
Está? Está. Portanto, não posso deixar de louvar o Ajuntamento de Olivença e eu por esta iniciativa.
Olivença. Olha.
Olivença olha para o futuro. Enhorabuena por, em maio deste ano, o Ajuntamento de Olivença
ser tornado membro associado da UFLA.
Nós é que pedimos desculpa.
Não, mas olha, voltou a desligar sozinho. Não, vai lá. Isto é muito sensível. Isto é muito sensível. Os artigos
de direção. Veja aqui a linha de cima.
Que a terceira é de vez, não é?
Esperemos.
Esperemos que sim. Agora, muito bem. Ora, estava eu a dizer que queria dar os parabéns ao Ajuntamento e à UCLA por Olivença se ter tornado membro associativo da UCLA. E pronto, e finalmente, em terceiro lugar, dirigindo-me ao tema desta primeira mesa redonda, novas possibilidades de negócio para as empresas estabelecidas em Olivença. Ora, a perspectiva da ICEP, Portugal Global, é de que as parcerias e iniciativas institucionais como esta podem e devem favorecer o ambiente de negócios e, sendo que o pilar fundamental e o denominador comum desta iniciativa e da Cplp, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, é a partilha da língua portuguesa, é absolutamente verdade que esta importante partilha da língua e das culturas pode e deve ser capitalizada também como um incremento nas oportunidades de negócio e de comércio, de que beneficiarão o bem-estar dos nossos cidadãos, das nossas comunidades e, portanto, sejam eles oliventinos, sejam angolanos, brasileiros, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos, são-tomenses, timorenses ou portugueses. Mas igualmente importantes são as parcerias comerciais de iniciativa empresarial, que devem ser fomentadas e apoiadas pelas parcerias institucionais. Num universo cada vez mais conectado, com vias de comunicação e transporte facilitadas, as oportunidades dentro da Cplp são cada vez mais visíveis, são tangíveis. É comum falar sobre o potencial do mercado da Cplp, mas para melhor compreender os desafios e oportunidades da internacionalização de e para o mercado da Cplp, é fundamental caracterizá-lo. Segundo as projeções mais recentes do Departamento de Estudos Económicos e Sociais das Nações Unidas, a Cplp representará agora no ano de 2020 cerca de 292 milhões de pessoas, ou seja, 3,75% da população mundial. E crescerá em 2050 para 390 milhões, 4% da população mundial. E mais ainda para uns impressionantes 513 milhões de pessoas em 2100, superando os 4,7% da população mundial. Estamos a dizer que o crescimento previsto de população para os próximos 80 anos é de 76% dentro desta comunidade de países de língua portuguesa. Ainda segundo estas projeções, este crescimento virá quase exclusivamente de África. Enquanto em 2020 a África representa 23% da população da comunidade de países de língua portuguesa, em 2100 estima-se que a África representará 63% desta população. Ora, segundo as estimativas mais recentes também do Índice de Evolução do Produto Interno Bruto do Fundo Monetário Internacional, em 2020 a Cplp representará apenas 2,65% do Produto Interno Bruto Mundial. Se compararmos a percentagem, a ponderação de Produto Interno Bruto com a ponderação de população, compreendemos que estamos na faixa mais desenvolvida e com maior potencial de crescimento e desenvolvimento, portanto. Ora, este grande desafio e pressão do previsível crescimento demográfico do mercado da Cplp é, para nós, uma oportunidade única para as empresas e empresários da Cplp, que já têm negócios em um ou mais países deste mercado, de se internacionalizarem, quer para, como a partir de este grande mercado da Cplp, e para outros mercados, como o Mercosul, a CDAO, o SAP, a SEAC, a ASEAN, mas sobretudo se pensarmos mesmo para a União Europeia. Portugal e Olivença são a porta de entrada e de saída privilegiada de bens e serviços para estas grandes potências humanas e de recursos naturais que já são e ainda mais serão a América Latina e a África Lusófona. Estas regiões têm como objetivo prioritário a diversificação das suas economias e a captação de investimentos, por exemplo, na agroindústria, na pecuária, nas energias alternativas, que são setores em que a experiência e know-how de Olivença, tal como Portugal, são muito valorizadas e são oportunidades efetivas de internacionalização. De internacionalização não apenas no sentido da oportunidade que esses mercados em si representam, mas inclusivamente de potenciais exportações a partir desses mercados para os seus mercados mais próximos, para as regiões envolventes. Eu julgo que será depois dado espaço para perguntas e respostas e nessa altura terei a oportunidade de esclarecer mais dúvidas concretas sobre os potenciais de cada um destes mercados. Portanto, gostaria de finalizar enaltecendo o mérito e a relevância desta iniciativa do Ayuntamento de Olivença e da UCLA e de agradecer respectivamente nas pessoas do Alcalde e do Sr. Secretário-Geral a coragem e determinação por esta visão de proximidade entre Espanha e Portugal e de futuro, que estou certo beneficiará oliventinos, mas também angolanos, brasileiros, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos, são-tomenses, timorenses e portugueses. Muito obrigado.
Só um apontamento muito rápido para terem, digamos, uma informação ainda reforçada e complementar à que disse aqui o Sr. Dr. Luís Rebelo de Sousa. África tem um crescimento exponencial em termos demográficos, porque a média que cada mulher tem de filhos é entre 5 e 7. Para terem ideia, Angola neste momento não chega a 30 milhões de habitantes, mas em 2050 terá cerca de 90 milhões de habitantes. E dá-se a singularidade de a idade média em África ser muito baixa. Ainda como exemplo de Angola, mais de metade da população tem menos de 17 anos, mais de metade. Este quadro do continente africano, em que os países de língua oficial portuguesa se inserem, gerará, como é evidente, um reforço dos mercados, que em termos comerciais são muito importantes. E como nós devemos ser práticos, eu, para além de ter referido aqui o Dr. Luís Rebelo de Sousa como pessoa que pode encaminhar explicitar, quando forem a Lisboa, as questões relativamente à abertura destes mercados, como é que isso funciona, a própria UCLA se dispõe a isso. Portanto, os empresários que aqui estão não tenham problema rigorosamente nenhum em me contactarem. Nós devemos estar sempre abertos para os contactos. Aqui o Eduardo sabe bem o meu telefone, o senhor o Presidente também, e não se acanhem, não se limitem, porque eu comecei por dizer que as nossas línguas são um fator de futuro e nós devemos ter consciência que juntos vamos muito longe se quisermos, muito longe. Por exemplo, no edifício onde eu trabalho, na UCLA, há uma parte que é da Casa da América Latina. Nós somos vizinhos, porque se é verdade que na América Latina a língua prevalecente é o castelhano, não há menos certo que também ali se encontra o português por causa do Brasil. E estes 293 milhões que falou também aqui o Luís, relativamente ao futuro da língua portuguesa, encontram um suporte grande no Brasil. Por exemplo, a língua portuguesa é a língua mais falada do mundo no Atlântico Sul. Nós somos um caso sério, se quisermos, os dois países e povos. E estas coisas dependem de nós. Vocês já pensaram que, não estando de costas voltadas, nunca estivemos olivense em Portugal, tivemos questões naturais que a história resolveu. Foi preciso haver um alcaide jovem, com a visão de futuro, e homens como o João e aqui o Eduardo, que disseram, não vale a pena, mas é começar a trabalhar em conjunto. E isso se deu a filiação da olivense na UCLA. É esta visão que nós devemos ter de futuro, porque isso aproxima muito e são pequenos, grandes passos. Há uns anos era impensável isto. É por isso que nós trouxemos também aqui duas pessoas da imprensa, da rádio em Portugal, uma da rádio e outra do meio de comunicação social nacional, que é a Lusa, para também vos traduzir e nos traduzir a importância disto tudo. Eu dava agora a palavra ao representante Avante, exatamente como o homólogo aqui da ICEP, depois darei ao senhor representante de São Tomé e Príncipe e, por fim, aqui à nossa querida amiga de Angola. Faz favor.
É melhor passarmos para ali.
Eduardo. Querem passar? Não vê-se bem. Ah, para os senhores, peço desculpa. Querem passar?
Pode ir para ali, depois voltamos.
Ser breve, hay una pequeña presentación y luego un vídeo para hacer ágil el tema, ¿no? En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Olivenza y a su alcalde la invitación a esta jornada. Disculpar la presencia de mi director general, que iba a haber venido, pero por motivos de agenda no ha podido venir. Mi nombre es Juan Manuel Cabo, yo soy el responsable del área de logística y análisis técnico de Extremadura Avante. Y aprovechando hoy la... Sí, creo si esto... Ahora, se acopla. Simplemente voy a hacer una presentación
de Extremadura, de la región, sobre todo para los que venís de fuera, así como la herramienta que tenemos, bueno, homólogos con AICET, como bien se ha dicho antes, ¿no? Asimismo, ya se ha mencionado anteriormente la ventaja de estar en Olivenza y de la conexión de estos dos territorios. No necesitamos un traductor porque nos entendemos. No suele suceder, ¿no? Nos entendemos. A ver si funciona. Primeramente, analizar el posicionamiento de Extremadura. Extremadura es una región de España. Somos un millón de habitantes y estamos en una región de 41.000 kilómetros cuadrados. No obstante, el área de influencia de esta comunidad autónoma, en un radio de 350 kilómetros, tiene 16 millones de habitantes. Por tanto, estamos muy bien comunicados tanto con Lisboa como con Madrid. Por lo tanto, de cara a cualquier desarrollo comercial, tenemos potencialidad, conectividad con todos los mercados internacionales. Extremadura cuenta con recursos propios tanto a nivel de recursos naturales, tenemos una gran diversidad biológica propia, tenemos unos recursos humanos, una gran capacidad humana y capacidad técnica para acoger cualquier proyecto empresarial que tenga que desarrollarse en la región. Exportamos talento, exportamos materias primas, tenemos capacidad de desarrollar cualquier proyecto que tengamos. Igualmente, contamos con unas infraestructuras terrestres o unas infraestructuras marítimas, que aunque muchas veces lo ponemos, las infraestructuras marítimas, como antes comentaba, las tenemos en un radio de 2 horas prácticamente. Cualquier mercancía que se produzca en Extremadura puede estar ubicada en cualquier puerto, tanto del Atlántico como el Mediterráneo horizontal, ¿no? Y asimismo tenemos infraestructuras aéreas que nos posicionan tanto en mercados nacionales como en mercados internacionales. Con todo esto, y ya se están llevando a cabo proyectos, y este aprovechamiento de los recursos naturales nos está posibilitando en Extremadura pues ser líderes en producción de energía solar. Actualmente y hace muy poco ya se están innovando otros proyectos. Por esto ya no solo de placas en la mitad del campo, sino que se están empezando a prospectar proyectos de plantas solares en embalses, en ríos, para captar energía eléctrica. El coste de vida en Extremadura es mucho inferior a cualquier otra ubicación dentro del territorio nacional. Tenemos muchísimas horas de sol, tenemos muchísima menos contaminación que cualquier otro sitio, entonces... Yo cuando hablo de Extremadura, fuera de Extremadura, lo que nos gusta decir es que el coste de vida, el coste de oportunidad en nuestra región, somos unos privilegiados. Es decir, tenemos un coste de vida mucho inferior que en cualquier otra comunidad. Para hacer un repaso general, que creo que no se ve muy bien, pero de todas maneras, sí he querido poner unas pinceladas de algo que siempre nos comentan en las reuniones que tenemos con las empresas. Lo que los empresarios ven cuando vienen a Extremadura a intentar poner un proyecto es el coste de la mano de obra. Tenemos un coste de mano de obra muy inferior a cualquier otro radio comparable. Tenemos mucha población con gran movilidad, es decir, es muy usual que gente que está trabajando en cualquier municipio de Extremadura pueda ir a dormir a su casa aunque esté a 100 kilómetros de distancia. Hay mucha permeabilidad. Tenemos un alto índice de productividad, muy bajo grado de conflictividad. Las conexiones que tenemos, nos lo dicen la gente que viene de fuera, tenemos muy buenas conexiones tanto con Lisboa, con Madrid, con la zona sur. Una universidad de Extremadura que anualmente exporta mucho talento y deja mucho talento en la región. Tenemos una gran capacidad y no tenemos que creérnoslo, que los universitarios de Extremadura podemos trabajar en Extremadura y para eso hay proyectos que salen en Extremadura. Asimismo, una cercanía y una colaboración de la administración con la empresa. Cualquier proyecto, y os lo digo de primera mano, cualquier proyecto que puede llegar a Extremadura, si el proyecto está bien fundamentado, si tiene muy buenas herramientas, es fácil, o a través del primero al alcalde o a través de los consejeros, hacerle un equipo de trabajo rápidamente y ese proyecto se sigue. Como ese proyecto que comentaba el alcalde, es muy rápido, somos muy ágiles y esas cuestiones los empresarios lo agradecen enormemente, ¿no? Es decir, hasta aquí son cuestiones propias, inherentes, que en Extremadura tenemos. Además de todo esto, tenemos incentivos para las empresas que vengan a la región. Incentivos empresariales, tenemos el mayor apoyo de incentivos a nivel de la península ibérica. Tenemos, somos una región que tenemos muchas ayudas a nivel de FEDER, y ninguna otra comunidad lo tiene. Aquí he señalado principalmente los industriales, pero también tenemos mucho apoyo al sector agroindustrial, que son otras ayudas, ¿no? Y ahora, pues, en mi otra parte de la presentación, lo que quiero comentaros, quiénes somos nosotros. Es decir, Extremadura 20, somos el homólogo de AICEP aquí en el nivel regional. Somos un grupo público que trabaja para las empresas, para los empresarios de Extremadura. Tenemos vocación de servicio público y nuestro objetivo diario es apoyar y acompañar a las empresas en el recorrido que tengan a nivel del día a día, ¿no? El Grupo Público Extremadura Avante somos un instrumento de la Junta de Extremadura, los cuales desarrollamos las políticas empresariales de la Junta, y así lo llevamos haciendo desde hace más de 30 años. Esquemáticamente, estas son nuestras seis grandes áreas de trabajo, aunque luego tenemos múltiples derivadas de todo esto, pero bueno, por implicar un poco y explicar los grandes bloques en los que se centra nuestra vida diaria, y por poner algún ejemplo cercano aquí en Olivenza, no solo ya la parte de infraestructura, es decir, los desarrollos de polígonos industriales. Por ejemplo, aquí en Olivenza desarrollamos la ampliación del polígono Ramapayas, tenemos parcelas disponibles para el sector empresarial, hemos desarrollado naves, es decir, todo este trabajo también lo hacemos nosotros, pero también tenemos otras herramientas. Es decir, nuestro objetivo de apoyar al empresario no solo con suelo, sino también con apoyo al emprendedor, apoyo a la innovación, apoyo financiero de los proyectos empresariales. Se ha comentado antes por los compañeros de mesa el apoyo a la internacionalización, que es muy importante a día de hoy. No solo vale producir para los que estamos aquí, sino hay que producir para vender un mercado. Hay que promovemos y desarrollamos misiones comerciales, tanto directas como inversas, es decir, llevamos a empresarios de la región a otros países, a otros destinos, cerrando agendas ya con empresas. Se están cerrando continuamente vínculos, como bien se comentaba al principio. Si de cada 100 al menos conseguimos que una empresa salga exitosa, ya merece la pena que esa acción se haya realizado, ¿no? Y por abreviar un poco, porque vamos mal de tiempo, sí he querido poner aquí una serie de oportunidades, ¿no? Es decir, si el lema es de esta jornada hoy, es Olivenza mirando al futuro. De todo este análisis de potencialidades que tiene Extremadura como región, de todo este análisis de herramientas que se dispone a nivel de la administración, de la empresa pública, pues tenemos una serie de oportunidades que se han ido mencionando y se mencionarán seguramente en el siguiente bloque, ¿no? Es decir, podemos exportar conocimiento, pero no significa exportar capital humano, significa exportar conocimiento desde aquí. Cada día más, y a día de hoy, las nuevas tecnologías están permitiendo que empresarios de la región estén trabajando desde aquí, exportando conocimientos a multitud de localizaciones. Y yo pensamos que es una oportunidad de desarrollos que se han realizado aquí en Extremadura y que se pueden llevar a terceros países. Alianzas estratégicas. Continuamente, en las convocatorias que estamos haciendo, las salidas que estamos haciendo en mercados exteriores, estamos planteando cómo podemos plantear un acuerdo bilateral, de manera que empresas de Extremadura ubicadas en Extremadura puedan desarrollar trabajo en terceros países. Estamos continuamente firmando acuerdos con otros países. La cooperación transfronteriza, los proyectos de cooperación transfronteriza, y aquí en Olivenza se están haciendo mucho con nuestros vecinos de Portugal. Ayer estábamos nosotros con otro proyecto de POSTEC. Pues son un objetivo, no para dejar el proyecto como tal una vez que se ha terminado, sino para desarrollarlo una vez con los resultados que se hayan tenido. Suelen ser otros, es una fuente muy importante. Y por último, ahí pongo logística, entendiendo la logística no solo como el tráfico de camiones, mercancías y carreteras, sino la logística, pues simplemente porque continuamente y cada vez más los hábitos de consumo están cambiando. Queremos operaciones y tener productos ya de primera mano, y tenemos productos de mucha calidad que se tienen que vender al mundo, y para que esos productos sean competitivos hay que forjar una competitividad en esa cadena logística, esa cadena logística que no puede encarecer los productos en ese momento, ¿no? Y es por ello que de todo esto que os he comentado, de todo ese acompañamiento y apoyo al sector empresarial desde el inicio, desde que una idea surge como un emprendedor, como una startup, como un proyecto que nos llega a nosotros ya directamente de primera mano, pues es por el motivo por el cual desde hace un año, desde la presidencia de la Junta de Extremadura, se le encomendó a Extremadura Avante que desarrollase y se encomendase la gestión en materia logística regional. Es decir, nosotros estamos elaborando una estrategia a nivel regional para posicionar todos los medios de transporte y posibilidades que a las empresas les venga mejor para exportar sus mercancías a terceros países, o inclusive ser la puerta de entrada de otros países para tener mercancías aquí y posicionarlas con nuevos proyectos, ¿no? Sí quería, no sé si ahora podemos poner el vídeo. Para todo este, hemos tenido preparado un vídeo que habla de la plataforma logística suroeste europeo, que es un proyecto que estamos desarrollando y que explica también toda la continuidad de la empresa pública y el motivo por el cual empezamos a hablar a partir de ahora de logística y cada vez más de productos de Extremadura que puedan llegar a otros.
Extremadura. Ubicada en el centro del corredor atlántico peninsular y equidistante a los principales núcleos de población de España y Portugal, planifica su estrategia logística regional y mira al futuro con la puesta en marcha de localizaciones de alto valor añadido, entre las que se encuentra la plataforma logística del suroeste europeo. Este desarrollo pretende integrar los flujos de mercancías actuales y futuros a través de la búsqueda de alianzas estratégicas con los principales operadores del sector, posibilitando, entre otros aspectos, las potencialidades de un hub de consolidación de mercancías. De la plataforma logística del suroeste europeo supone la inversión de 49,7 millones de euros, destinados inicialmente al desarrollo urbanístico de las diferentes fases planificadas, así como la dotación de las infraestructuras necesarias que permitan la instalación inmediata de las empresas. Con ello, la primera fase abarca 1.320.000 metros cuadrados con una ejecución efectuada por etapas. Entre otros servicios logísticos de valor añadido, este nodo logístico contará con una terminal ferroviaria cuya capacidad anual prevista será de 376.320 TEUs, permitiendo el tránsito de trenes de hasta 750 metros de longitud. Desde el punto de vista de la cadena logística, supondrá la intermodalidad tren-carretera, que posibilita la minoración de costes añadidos y repercute de manera positiva en la competitividad de las empresas. Asimismo, la apuesta decidida de los principales actores que intervienen en la cadena logística terrestre, las opciones de ubicar una terminal marítima de interior y las mejoras en las comunicaciones que posibilitan la conectividad con los puertos de España y Portugal, permitirán ampliar el hinterland, acercar los mercados y el posicionamiento de los productos, viabilizando operaciones hub to hub con otras ubicaciones estratégicas. Más allá de la ubicación estratégica de la plataforma logística del suroeste europeo, Extremadura, con sus 1,1 millones de habitantes y un área de 41.634 kilómetros cuadrados, tiene acceso a un mercado potencial de 16,5 millones de habitantes en un radio de 350 kilómetros dentro de la península ibérica. Hay que tener en cuenta, además, las tendencias positivas de las exportaciones regionales, fruto del esfuerzo de las empresas. El desarrollo de la estrategia logística permitirá la aparición de nuevas oportunidades en un contexto global, posicionando a Extremadura como una referencia clave del tránsito de mercancías del mercado intercontinental. Plataforma logística del suroeste europeo, abriendo camino al futuro.
Pues al final, como comentaba anteriormente en la ponencia, pues la implicación en el desarrollo logístico regional a la empresa pública nos supone un nuevo reto que queremos llevar a cabo y que ponemos a disposición de todas las empresas de Extremadura y de todas las empresas de cualquier localización, inclusive, como no, también las empresas de Olivenza, por su cercanía y proximidad, pues van a tener una oportunidad para lanzar sus mercancías desde Olivenza a cualquier punto del mundo. Muchísimas gracias.
Uma referência da utilidade muito grande para os representantes dos países de língua oficial portuguesa que aqui estão, para a própria UCLA, para a TAGOS, porque esta informação permitirá que se deem passos em termos de concretização de projetos, inclusivamente, e de transmissão aos vossos governos, das potencialidades que também aqui esta região tem através da estrutura homóloga da ICEP, que é o Avante. E será útil que também troquem cartões aqui com o Sr. Dom Juan para as relações futuras. Eu dava de imediato a palavra aqui ao querido amigo representante de São Tomé e Príncipe para tomar a palavra.
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Olivença, Engenheiro Manuel Andrade, Sra. Secretária-Geral da UCO, Sr. Dr. Vitor Ramalho, Sr. Presidente da Primeira Deputação do Badajoz, Dr. Ricardo Martins, Sra. Diretora-Geral da Ação Externa da Junta de Extremadura, Dra. Rosa Torres, ilustres companheiros de viagem, senhoras e senhores, é com imenso agrado que intervenho nesta jornada de intercâmbio empresarial para falar-vos de São Tomé e Príncipe e das oportunidades efetivas de investimento que existem nessas ilhas do centro do mundo. Começo por sublinhar que a África é o continente do futuro e espera-se, naturalmente, que nas próximas décadas o nosso continente venha a contribuir para o desenvolvimento da economia global. E São Tomé e Príncipe, embora um pequeno país insular, não se quer afastar dessa história que se começa a construir. Basta ver aqui recentemente a cimeira Rússia-África, depois de imensos anos de afastamento, a Rússia reaproxima-se, porque sabe que a União Europeia está a fazer, que os Estados Unidos também, a China sobretudo. São Tomé e Príncipe são duas ilhas rodeadas de uma extensa zona económica exclusiva, portanto as duas ilhas projetam uma grande zona de mar, com ricos recursos de pesca, mas também hidrocarbonetos. Nós temos já contratos firmados com a BP, ExxonMobil, Total, Cosmos Energia e a Galp Portuguesa para a exploração de petróleo nas nossas águas jurisdicionais. Mas a atividade de exploração, como se calcula, vai gerar necessidades de muitos serviços, aqui podem intervir várias empresas aqui da região. Estamos a falar de logística e agora vimos um vídeo a representar transportes, logísticos, etc., segurança, alimentação e muitas outras coisas. Mas não obstante essas potencialidades que a indústria extrativa do petróleo pode vir a gerar, eu queria focar-me mais no turismo, porque é a área económica que o Governo de São Tomé e Príncipe elegeu para o seu dinamismo. Hoje é já quase uma obsessão em São Tomé e Príncipe pensarmos e falarmos do turismo. E temos que ter em atenção as vantagens comparativas que as ilhas de São Tomé e Príncipe oferecem, não é? Quando se pensa em países da sua região. Aliás, esta aposta que o Governo faz no turismo está em coerência com o dinamismo que este fenómeno, o turismo, está a ganhar no plano mundial. Atualmente viaja-se muito mais e nós temos de estar atentos também aos, por exemplo, aos chineses, aos indianos, que hoje já se apresentam com a face de turistas, por causa da sua classe média alta que está a crescer, e parece que daqui a alguns anos nem haverá espaço para eles, enfim, circularem, se começarem a viajar tal como viajam os europeus ou os americanos. Portanto, São Tomé e Príncipe está muito atento a este fenómeno e queremos dizer aos alaventinos, aos espanhóis em geral, que olhem para São Tomé como um país atrativo, onde se pode descansar, mas também investir neste domínio do turismo. Portanto, hoje já não se viaja apenas no final do ano ou durante o verão, viaja-se durante a época toda e São Tomé está, de facto, nessa expectativa. O ano passado, nós concebemos um plano estratégico para o turismo com uma ambição que é antever São Tomé e Príncipe em 2025 como o destino turístico insular mais preservado da África Equatorial. Portanto, com a sua natureza, a biodiversidade únicas, praias paradisíacas, onde a hospitalidade de São Tomense, baseada no seu legado histórico-cultural de roças de café e de cacau, matiza o seu modo de vida e a forma calorosa de receber os visitantes. Desde 2010 para 2016, o turismo cresceu 263%, em termos de visitas turistas ao país, e a contribuição para o PIB é de 14%. Apesar desse crescimento significativo e animador, a exploração do potencial turístico dos recursos naturais, históricos e culturais ainda embrionário em São Tomé e Príncipe, portanto, aí a oportunidade para que investidores aqui da região que queiram apostar neste domínio tenham lá em São Tomé e Príncipe um mercado com muito espaço para agirem. Quero dar-vos aqui alguns objetivos estratégicos que o país apresenta. Um deles é alavancar a notoriedade de São Tomé e Príncipe enquanto destino turístico e aumentar em 65% as chegadas de visitantes. Outro objetivo é transformar os recursos naturais e patrimoniais em produtos turísticos e ativos económicos. Aumentar o período de estadia média dos turistas, estimular a procura dos mercados emissores com maior potencial de desenvolvimento, Espanha é um deles, Portugal é o principal neste momento, aumentar o grau de satisfação com a qualidade do destino e aumentar o investimento em 81,2%, portanto, construir resorts, hotéis, até de pequena escala, não tem que ser hotéis grandes, o país é pequeno. No nosso país, o acesso às novas tecnologias de informação e comunicação determina a forma como os agentes comunicam e distribuem os serviços. O cabo de fibra óptica já chegou ao arquipélago, portanto é uma notícia boa, porque faz aumentar o tráfego da internet e baixa o preço. Em matéria de ambiente de negócios, São Tomé e Príncipe oferece aos potenciais investidores um clima livre de conflitos sociais, divisões religiosas ou criminalidade violenta, um país tranquilo. De facto, esta sua imagem pacífica é uma das vantagens competitivas que o país apresenta. De modo geral, o ambiente de negócios no país tem melhorado ao longo dos anos e, de acordo com o relatório Doing Business do Banco Mundial de 2018, o nosso país ocupa o lugar 169 num conjunto de 190 países. Portanto, os presentes têm de revelar que a perspectiva do Governo de São Tomé e Príncipe é de transformar o arquipélago num hub de serviços marítimos, aéreos, financeiros, de saúde, educação, no Golfo da Guiné e onde o turismo ganha uma posição cimeira. Portanto, isto é possível e queremos tocar-vos com esta provocação. E, na verdade, a indústria do turismo a nível mundial nunca teve a pujança que tem hoje. Portugal é um exemplo disso mesmo. Por outro lado, os novos perfis de viajantes e turistas interessados em novos destinos mais autênticos e mais preservados criam o contexto próprio para que São Tomé e Príncipe explore estas oportunidades com ambição. Estamos a falar de uma experiência discovery, onde o sol e a praia se associam aos parques naturais, à história e à cultura da gastronomia também. Portanto, estamos perante um produto compósito único, dotado de várias valências e não apenas de sol e mar. Portanto, tanto para solteiros como para famílias, espera-se que o nosso clima ameno, a variar entre 24 e 26 graus, possa ser um clima de facto agradável, atrativo para descontração, para aventura e também para lazer. Não podia deixar de destacar a Ilha do Príncipe como reserva de biosfera mundial, onde o verde e o silêncio imperam e convocam a evasão. Portanto, visitem São Tomé e não deixem de visitar também a Ilha do Príncipe. É justo falar também das dificuldades. Uma delas é a distância e o custo das viagens. Daí que, a semelhança do que ocorreu na Europa há alguns anos, nós estamos ansiosos que cheguem os voos low cost para que mais pessoas possam mais facilmente chegar a São Tomé e Príncipe a preços mais competitivos. Portanto, é com esta vontade e visão do futuro que São Tomé deu ao turismo e eu venho comigo de vos transmitir este apelo, esta motivação, este talento de olhar para São Tomé e Príncipe como um país de grandes oportunidades a nível do turismo, mas também a nível da agricultura. Nós temos uma capacidade enorme de produzir frutas tropicais, a terra é muito fértil, transformar as coisas que a terra dá. Portanto, esta provocação que fica, além do petróleo, como é evidente, vai gerar muitos serviços e os investidores aqui devem também olhar para essas oportunidades. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Duas notas apenas que o Sr. Doutor referiu, sobretudo para os empresários. Está agora a ser debatido nas Nações Unidas, como é do domínio público, o alargamento da zona económica exclusiva marítima. E como todos os países de língua oficial portuguesa fazem fronteira com o mar, isso significa que, a ser aprovada, como tudo indica que vai ser, este alargamento das zonas económicas exclusivas, os nossos países, os países de língua oficial portuguesa, passarão a ser os mais importantes, dos mais importantes à escala mundial da zona económica exclusiva conjunta. E é de tal maneira assim que, na perspectiva de que estou aqui a falar, o próprio alargamento da zona económica exclusiva de Angola vai tocar com a zona económica exclusiva do Brasil. Como todo o comércio mundial mais relevante se faz por via marítima, estão a ver a importância disto. Por outro lado, embora São Tomé seja duas ilhas e tenha uma densidade populacional pequena, já foi aqui referido e o Sr. Doutor repetiu, está muito na proximidade do Golfo da Guiné. Está apenas a uma hora e pouco de Angola e de todos os países do Golfo da Guiné, que são densamente povoados e têm, digamos, potencialidades a nível do comércio enormes, porque são países muito densamente povoados. Os pequenos empresários têm aqui também uma oportunidade de parcerias com São Tomé. E como ele referiu, é rigorosamente verdade o que eu estou a dizer, porque já lá fui várias vezes, tem zonas paradisíacas do ponto de vista turístico. E o turismo, como sabe, é uma atividade hoje em dia económica com muito peso, quer na Ilha do Príncipe, quer na Ilha de São Tomé. Portanto, são as duas referências que eu gostaria aqui de fazer. E como a terra é muito fértil, tudo o que lá se lança ao chão é produzido, de facto, todas as frutas tropicais dão quantidades significativas. Eu até costumo dizer que os santomenses não precisam de trabalhar, não varão a mal, porque estendem a mão, têm uma manga, deitam-se um bocadinho para o chão, têm o ananás, têm a fruta-pão e tudo o que é bananas, todas as frutas tropicais. Portanto, há aqui potencialidades enormes. Nós, na Terra, que é o único sítio conhecido onde se pode viver, este planeta, não temos outro, há de facto locais onde os empresários têm ainda potencialidades muito grandes. E nos países de língua oficial portuguesa isso é um dado real, completamente, completamente real. Portanto, troquem os vossos cartões, aproximem-se
ao nível do comércio, ao nível da ICEP, ao nível aqui da Avante, porque é assim que vamos concretizar projetos concretos. Eu passava agora aqui à nossa amiga de Angola, rapidamente, e peço desculpa, não levarão a mal, não haverá debate, porque a seguir entra a outra mesa, e como vamos ter um almoço mesmo aqui, terão a oportunidade de conversar com cada um de nós e abrir novos horizontes. Faz favor.
Peço desculpa, já agora... Aprovecho para decir que estáis todos invitados a la comida, todos convidados para el almuerzo y que cuando se termine la segunda mesa, pues si alguien quiere hacer una pregunta para que no se dilate más. No obstante, hemos pensado en que la comida, hacerla de pie precisamente para eso, para que tengamos relaciones y que podamos hablar unos todos con todos y todas las personas que tengan interés en potenciar su negocio y ya lo explicaremos en la segunda mesa, ¿de acuerdo?
Obrigado. Desculpa, a segunda mesa sería así. O almoço
aí. Não, a segunda mesa é agora já a seguir. Já? Sim, okay. E pedimos desculpa também, mas
tá bem,
como okay. Há o atraso, mas é preferível
sim,
interromper, porque senão prolonga-se muito,
exatamente.
Não é?
Okay.
E penso que a hora do almoço vai ser bastante
sim,
estimulante.
Sim, vamos trocar opiniões uns com os outros.
Exato.
Muito bom dia. E desde já começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Olivença, Sr. Engenheiro Manuel José Gonçalves Andrade, Secretário-Geral da UCLA, Dr. Vitor Ramalho, Vice-Presidente da Primeira de Tocesta de Badejos, de Ricardo Cabeças Martim, Diretora-Geral da Ações do Exterior do Junta de Extremadura, Doutora Rosa Balas Torres. E agradeço também os meus colegas de viagem e quero desde já agradecer esta cidade pelo acolhimento. É a primeira vez que eu cá estou e quero dizer aqui, falar um pouquinho de Angola, dizer que Angola está a viver um novo paradigma, muito por conta da crise que assolou o mundo e Angola não ficou de fora. Angola está apostada no processo de diversificação, de relançamento da economia angolana, no quadro do novo paradigma econômico, não é? O setor privado tem um papel determinante para alcançar, para alavancar a economia. As condições de investimento têm melhorado o objetivo e a iniciativa do país, as grandes, medidas e pequenas empresas têm sido fator importante para o tecido empresarial angolano. O setor da agricultura é um setor que está privilegiado no processo da diversificação da economia angolana. É um setor que tem grandes potencialidades. Neste período está com uma certa abertura, muito por conta das empresas que querem investir nesse setor. A indústria também é um setor que está privilegiado também. O turismo, então neste âmbito convido, não é? A Angola convida todos os empresários, quem quiser criar parcerias com a Angola nesses setores. A Angola está aberta para algumas parcerias. Então, essas parcerias, venho a desejar que seja benéfica a todos os povos da comunidade, os países da CPOP, bem como os oliventinos. Desde já agradeço. Muito obrigado.
É muito importante, termino já mesmo, é muito importante reterem aqui duas informações que são preciosas para os empresários. Como sabem, a crise do petróleo em 2014 afetou profundamente todos os países que eram produtores de petróleo. E para terem ideia, Angola
tem o orçamento, tinha o orçamento e ainda tem, muito dependente do petróleo. 97% do orçamento de Angola era do petróleo e essa percentagem ainda se mantém neste patamar. E as exportações de Angola, 90% resultam do petróleo. Portanto, como disse aqui a nossa querida amiga, nesta mudança que se operou, quer política, quer económica, Angola está a apostar na diversificação da economia. E essa diversificação da economia é no setor agroalimentar, sobretudo. No setor primário, sobretudo, ao nível das pescas e agricultura e pecuária. E a esse nível há um mundo a descobrir. O atual governo de Angola, ao perceber isso, como é óbvio, não mais continua a condicionar as parcerias à necessidade de haver aplicação de um investimento direto estrangeiro que era muito grande. Era da ordem de $1 milhão, se a memória não me falha, para quem queria intervir em Angola. Isso acabou. E, portanto, há um mundo novo que se criou, de um país que tem quase 30 milhões de habitantes, não é? Que tem na África Austral uma importância relevante, faz fronteira com Angola, faz fronteira com a África do Sul, faz fronteira com a Namíbia, faz fronteira com a Zâmbia e a Norte, como sabem, com o Congo, e portanto e com relações facilitadas em toda a zona da África Austral. Portanto, abrem-se aqui potencialidades enormes que não podem ser perdidas relativamente aos empresários, incluindo os pequenos empresários. Atenção, sobretudo na agricultura. Angola continua a importar a maioria da alimentação necessária ao seu povo. A maioria, uma percentagem enorme, só produz 30% de tudo aquilo que consome. Portanto, estão a ver que é útil esta relação de aproximação. Muito obrigado a todos. Eu passava imediatamente à segunda mesa. Não levarei a mal que não haja debate, porque vamos falar de facto no almoço. E aqui o nosso amigo Eduardo vem moderar esta mesa.
Muchas gracias. Muito obrigado. Então tenho a bondade de passar a integrar a segunda mesa. A senhora conselheira doutora Sónia Martins, da Embaixada de Cabo Verde, o senhor ministro plenipotenciário doutor Ananias Xigraúpe, de Moçambique, a doutora Maria Lourdes de Sousa, da Embaixada de Timor, o doutor Pedro Martins, do Turismo de Portugal, e a doutora Joana Maia, da Tagus, como já foi aqui referenciado pelo doutor Vítor Ramalho.
Sim? Sim. acaba de chegar para algum, a senhora vai fazer uma avaliação. Já vão trazer o computador, este não houve qualquer problema, já traz.
Bom, esta mesa, que se intitula Prioridades da Olivência no Comércio Exterior dos Países de Oficiais de Língua Portuguesa, para nós em Olivença, ou para nós outros em Olivença, percebem espanhol? Se me permite, um pouquinho, não é? Espanhóis também temos aqui oliventinos que andaram a Moçambique, senhor ministro, sim senhor, depois vou apresentar. Me gustaría decir algo antes de dar paso, aunque vayamos tarde, que creo que es fundamental, ¿no? Prioridades. Estas prioridades que tenemos nosotros en nuestro territorio, no podemos olvidar que vivimos en un territorio como está ocurriendo en gran parte de la línea o la raya, que no me gusta hablar de la palabra raya, ni frontera para nosotros, de norte a sur, entre Portugal y España, pues resulta que estamos creando un desierto. Pues ese desierto también nos llega a nosotros a Olivença, ¿no? Entonces lo que queremos realmente es, de alguna forma, como muy bien este título, que además es de autoría del señor alcalde de Olivença, Mirar al Futuro, pues aunque algunos digan que el futuro no existe, el futuro llega. A lo mejor algunos de los que estamos aquí no estaremos en ese futuro, pero como decía nuestro alcalde, pues que igual que el doctor Víctor Ramallo y el Ayuntamiento de Olivença y la UCLA, que consigamos crear esas eso, como se dice en portugués, esos alicerces, esos cimientos, para que en un futuro, pues nuestros jóvenes, que también tenemos jóvenes con mucho conocimiento en Olivença, pero a veces tienen que emigrar, no podemos olvidar que estamos en un medio rural, tenemos que crear esas condiciones necesarias a través de nuestras empresas, ¿no? Olivença, su potencial es enorme, desde el punto de vista paisajístico, de naturaleza, y también tenemos empresarios con mucha, con mucho afinco, con vontade de não só potenciar o seu negócio aqui em Olivença, como também haverá outros que possam aproveitar esta leva de esta troca entre produtos da lusofonia e até nós tornarmos propriamente importadores desses produtos dos outros países da lusofonia, não é? Eu costumo dizer que entre a linha que vai de Madrid a Lisboa ou de Lisboa a Madrid passa sempre por Olivença. E Olivença tem que ser aquele ponto de encontro estratégico para a interligação dos povos de los hispanohablantes com os lusofalantes. Portanto, é isso que nós temos hoje aqui que conseguir este território. Uma das coisas que falava com o alcalde ali precisamente era que fórmulas podemos buscar, não? Nós em Olivença, para que todo passe por Olivença. Uma das ofertas que fazemos é, pues, por supuesto, que as sedes sociais estén em Olivença e a partir de aí será muito mais fácil as relações com os países de la lusofonia para as pessoas do mundo hispano e também será muito mais fácil para os da lusofonia com a entrada através da nossa comunidade da Extremadura e, como muito bem disse antes Juan Manuel Cabo, que o potencial que temos na Extremadura é enorme e que também somos um valor diferencial para a região. As coisas terminam chegando, o trem chegará, não somos impacientes, mas chegará o trem. Como me comentava antes com o alcalde, hace um rato, quando estava aqui na primeira mesa, pues também vamos a tener en 10 minutos, vamos a estar con una autovía a la puerta, que ya esa carretera está en fase de proyecto, y pues eso es lo que queremos ofrecer. Quería comenzar aquí pelo doctor Ananias, ministro plenipotenciario de Moçambique, que gostávamos de saber que propostas é que Moçambique pode ter nas relações com o empresariado de Olivença, tanto numa direção como noutra. Portanto, a possibilidade de o que é que Moçambique oferece aos empresários de Olivença para poder investir em Moçambique e o que é que podemos aproveitar de Moçambique para ser nós a porta de entrada neste território da Espanha.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Bem, em primeiro lugar, queria saudar o presidente do município de Olivença, saudar o Vitor Ramalho, que nos convidou para participar. Isto demonstra que a UCLA está a servir os propósitos dos países de língua portuguesa. Portanto, é a primeira vez que estamos a participar, estamos a gostar. Queremos que esta iniciativa também se estenda a outras cidades. Bem, em primeiro lugar, depois é o protocolo cumprido. Para dizer o seguinte, não vou saudar cada um de todos que estão por aqui, estão aqui. Bom, em primeiro lugar, Moçambique é um país africano que abriu as portas para o investimento em todas as áreas da economia. Portanto, os oliventinos podem investir em todas as áreas da economia moçambicana. É só pensar numa área e procurar moçambicanos para ver como fazer negócio, como entrar no mercado moçambicano, como trabalhar com os moçambicanos. Mas, como Estado moçambicano, temos 4 prioridades, chamamos de prioridades estratégicas, que é a área da agricultura. Portanto, os oventinos podem trabalhar conosco na área da agricultura, da agroindústria. A segunda área é a área das infraestruturas. Muitos países africanos, podem acreditar, têm problemas de infraestruturas. Portanto, podemos produzir, mas precisamos de infraestruturas para fazer, para o transporte, para fazer, para o armazenamento, para tudo. Portanto, é uma oportunidade de negócio para os homens de negócios. Portanto, outro setor é o setor da energia. Moçambique é um país que tem grandes recursos energéticos. Agora já se fala de gás e petróleo, que estamos a começar, não é? Isto significa que grandes empresas, grandes multinacionais estão a entrar, e onde entram as multinacionais precisamos também de empresas complementares. Portanto, há certos serviços para alimentar a estrutura das grandes multinacionais, a necessidade de desenvolvimento espacial. Isto tudo são oportunidades para quem quer trabalhar com Moçambique. Ou aqui falou-se do turismo. Eu já vi em algumas revistas internacionais que Moçambique, algumas ilhas de Moçambique, algumas praias de Moçambique estão entre as 10 mais apreciadas do mundo. Eu vi isso na revista Forbes. Quem conhece a revista Forbes, a falar de Pemba, de Wimbi, estavam a falar de Moçambique. Bazaruto, vão a Google ver as maravilhas de Bazaruto, ou vão para ver o que temos em Lixinga. Se estou a falar um pouquinho da área de turismo, onde também precisamos de investimentos, de parcerias. Moçambique é uma porta de entrada na África Austral, África Oriental. Dos 7 portos da região da África Austral, a partir de Angola no Atlântico, descendo até a Tanzânia no Oceano Índico, 3 portos importantes que servem o interland estão em Moçambique. Quem investe em Moçambique pode, a partir de Moçambique, procurar atingir outros países africanos de interland. Portanto, isso é um potencial que nós temos na área de transportes. Portanto, aqui ouvi o nosso colega do Avante a falar das potencialidades que o Avante tem. O que me ocorreu logo foi o seguinte: na área da logística, nós precisamos do Avante, trabalhar com o Avante. Podemos trabalhar, colher as experiências na área de logística. Falaram do papel que vocês têm na energia solar, são os campeões, não é? Da energia solar. Nós também precisamos disso. Hoje em dia, as energias fósseis, a energia fóssil, combustíveis fósseis, não é? O futuro vai ser determinado pelo outro tipo de energia, não é? Que é mais sustentável, como energia eólica, energia solar. Nós gostaríamos também de trabalhar com Olivense nesta área. Falou de recursos humanos, tem muita capacidade de recursos humanos. Nós ainda queremos aprender. Portanto, podemos fazer muitos projetos nesta área para nós aprendermos como vocês fazem, porque vocês estão sempre nos lugares do pole position. Portanto, podemos trabalhar juntos. Agora, outra questão que eu queria dizer em relação ao Moçambique, o que eu ofereço como moçambicano. Bom, em Lisboa está cá o representante do ICEP, o Sousa, deve saber melhor que muitos aqui, que Moçambique é um dos países que tem a lei ou a legislação de investimento muito convidativo. Em primeiro lugar, os que investem em Moçambique, naqueles setores que eu considerei estratégicos, são quatro, têm direito a importar matérias-primas, maquinarias ou equipamentos para instalação sem pagar nenhumas taxas. Têm direito a cerca de 5 a 10 anos sem pagar as taxas nos primeiros anos. Os recursos produzidos ou o capital produzido no país pode ser exportado. Não há limitação. Teu dinheiro entra, amanhã sai. Nós pensamos que se criamos melhores condições, os empresários vão querer continuar lá, reinvestir o capital, não vão ter necessidade de sair. Portanto, nós oferecemos um pouco disso. Portanto, ia terminar por aqui.
Muito obrigado. Si alguna persona le ha creado dificultad a la lengua, que sabemos que muchas veces los acentos no son todos iguales, creo que ha quedado patente que Mozambique es un país de oportunidades, principalmente, como muy bien ha dicho el doctor Ananías, en la materia de logística, infraestructura y, por qué no, agricultura. Nosotros no podemos olvidar que África es un vergel, y sobre todo en África, la parte sur, y esa es una potencialidad que tiene para los empresarios, ¿no? Le voy a dar la palabra a la doctora
Sonia
de Cabo Verde, se faz favor. Temos aqui, doutora Sónia, empresários de Olivença que exportam para Cabo Verde.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria fazer uma saudação especial ao presidente da Câmara de Olivença, também ao senhor secretário-geral da UCLA, demais convidados, caros colegas de viagem. É com enorme prazer que a Cabo Verde está cá para participar neste importante evento. Para conhecermos um pouco daquilo que poderão ser as possibilidades para desenvolvermos no quadro da intensificação das nossas relações comerciais com os países de língua portuguesa. Antes de passar concretamente a apresentar um pouco o quadro económico de Cabo Verde, eu queria também dar uma saudação especial, tal como referiu o senhor Dr. Vítor Ramalho. Cabo Verde, hoje, a nação cabo-verdiana está de parabéns com a classificação da Morna Património Imaterial da Humanidade. Eu penso que isto realmente é o reconhecimento daquilo que é o valor cultural, o histórico de todo este nosso património. No caso concreto de Cabo Verde, a nossa expressão máxima aqui é a música, que foi tão bem cantada pela Cesária Évora. Portanto, a riqueza dos povos não medem pela dimensão territorial. Um país com 500 mil de habitantes residentes, mas com uma diáspora que ultrapassa 1 milhão. Portanto, isto é o valor humano, económico, social da sua população e aquilo que nós todos, enquanto cabo-verdianos, podemos fazer para dignificar, portanto, a nação cabo-verdiana. Tal como eu disse, é um país com 500 mil de habitantes. A economia cabo-verdiana essencialmente depende do setor de serviços, sendo o comércio e o turismo, neste momento o turismo representa 25% do produto interno bruto. Cabo Verde, nós somos ilhas, cada ilha com a sua especificidade. A aposta exatamente é de diversificarmos um pouco a oferta turística, não cingir somente ao mar, praia, mas sim também explorar tudo o que seja as potencialidades no domínio do ecoturismo. Eu venho sobretudo de uma ilha, que é a ilha de Santo Antão, que é a terceira maior ilha de Cabo Verde, uma ilha montanhosa, tem paisagens excelentes, mas por vezes os condicionamentos internos às vezes dificultam um bocado explorar essas potencialidades. E cá está um setor em que nós poderemos apostar com os empresários olivenses, a exploração do setor do agroturismo, agronegócios, voltando não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo, por que não? Sendo um país aberto ao mundo e com a aposta atual também de desenvolver o hub aéreo, Cabo Verde, como sabe, está no cruzamento dos três continentes, aposta a desenvolver esse rabo aéreo, marítimo, porque aqui também teremos a oportunidade de trabalhar também com a classe empresarial oliventina e ver como podemos explorar e tirar partido dessas oportunidades. Tal como eu disse, portanto, Cabo Verde também é um país jovem e, sendo o tema deste nosso encontro olivense olhando para o futuro, os jovens não podem esperar. O futuro tem que ser planeado a partir deste momento, digamos assim, dos anos que nós estamos a viver, não deixar as ações que podemos desenvolver, programar a partir de hoje com uma visão de futuro para os nossos jovens. Sobretudo, nós estamos aqui num contexto dos países, tal como disse também o Dr. Vítor Ramalho, de crescimento exponencial ao nível da nossa da demografia. Portanto, temos que trabalhar e encontrar espaços de concertação, tal como este, para dialogarmos de uma forma aberta, sem complexos, daquilo que poderão ser as oportunidades que poderão abrir para os nossos jovens. Muito obrigada pela vossa atenção e espero que outras oportunidades surjam para que possamos dialogar entre nós e desenvolver cada vez mais os nossos países. Muito obrigada pelo acolhimento. Estamos abertos.
Muito obrigado, o agradecimento é nosso. Todos sabemos o que é Cabo Verde, é essa pérola que está no Atlântico e que todos temos o prazer sempre de passar por Cabo Verde quando vamos para baixo ou à vinda, não é? Para não me estender mais, vou passar a palavra à doutora Maria Lourdes Sousa, da Embaixada de Timor. Disponha-se, faz favor.
Muito obrigada, senador. Antes de tudo, queria saudar a Sua Excelência Presidente da Câmara Municipal e também o Sr. Dr. Ramalho e a equipa que hoje esteve cá e também os convidados aqui presentes. Aproveito essa oportunidade para agradecer. Acho que durante esses tempos difíceis de Timor-Leste, que Timor-Leste atravessou, a Espanha também contribuiu para a reconstrução do país e aproveito essa oportunidade para agradecer por este apoio. E espero que, mesmo que o Gabinete de Cooperação Espanhola já está inserido em Timor-Leste desde 2014, acho eu, mas acho Timor-Leste ainda precisa e continua a precisar o apoio dos países irmãos. Estou simplesmente aqui para introduzir a Timor-Leste. Acho que muitas pessoas aqui não sabem onde é Timor-Leste e o tempo que me atribuiu não vai ser suficiente explicar sobre as potências aí em Timor. Acho que com a presença do doutor da ICEP podemos melhor, porque o nosso mulher explorar a oportunidade para conversar melhor ou procurar meios para ver quais os interesses por parte da Espanha e também de Olivença e também de Portugal para Timor-Leste. E a única coisa que eu posso agora aqui falar é o turismo, que também é uma prioridade para Timor-Leste. Além do petróleo, que está agora, dois dias atrás, o nosso líder, Xanano Guzmão, incansavelmente está agora a encontrar com a comunidade timorense nas áreas que vai ser feito, como se diz, a canalização do petróleo. E também, dois dias atrás, Timor-Leste também assinou um acordo sobre gás de Timor-Leste, mas essa coisa eu não vou detalhadamente explicar sobre esse assunto. E a minha expectativa é, com a presença do Dr. Ramalho e da ICEP, talvez podemos explorar ou ver uma oportunidade mais melhor para podermos encontrar com os investidores que têm interesse de ir para Timor-Leste, porque a distância também é uma ilha muito pequena, até dividida ao meio, que a parte, o lado oriental é da Indonésia e a parte ocidental é que é de Timor-Leste. E então, dois pontos que eu posso agora levantar aqui é sobre o turismo. Timor-Leste, na maioria, a população são católicos. E acho que o nosso ex-ministro de turismo tem assinado um protocolo com o turismo de Portugal para a implementação de turismo religioso. E talvez verificando que a distância de Lourdes é mesmo a fronteira, mesmo que em França, mas a distância é perto mais do que a Espanha, tem fronteira com a Espanha. Não sei se essa é uma oportunidade também para a Olivença explorar, porque a implementação com Portugal talvez já está em andamento e talvez a Olivença pode ver essa oportunidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Lourdes. Gostei muito de uma coisa que disse, que falou dos interesses de Espanha, dos interesses de Portugal e dos interesses da Olivença. Portanto, colocou a Olivença como esse nexo entre Espanha e Portugal. E é isso que nós pretendemos realmente. Já foi manifestamente explícito aqui que a questão do turismo é uma enorme valência que todos temos, pelo menos no que nos traz aqui hoje países da língua portuguesa. Precisamente, eu estive o ano passado em Belmonte. Nós temos uma germinação com a localidade de Belmonte em Portugal, que é a terra natural de Pedro Álvares Cabral, e temos a fortuna de que quem oficiou a primeira missa no Brasil está sepultado numa magnífica igreja que temos aqui, que é o segundo maior templo de arte manuelina no mundo, que é a nossa Igreja da Madalena, e está cá Frei Henrique. Sepultado, que foi quem oficiou. Nós sabemos desse valor, sabemos que o turismo religioso também tem um potencial, independentemente da religião que cada um possa processar, e também é uma coisa que temos em conta. E com o Bispo Ximenes Belo, precisamente, falamos dessa potencialidade. Para quem não sabe, Timor é um pequeno país que está por encima, pequeno país, mas com uma grande alma lusófona, que está por encima de Austrália, mais ou menos à altura da cidade de Darwin, e que, pues como bien decía la doctora María de Lourdes, que tiene un potencial enorme en el futuro para el petróleo, aunque suscite algunos problemas porque Indonesia también está ahí al acecho, ¿no? Agora quero dar a palavra à doutora Manuela Maia. Joana Maia, peço imensa desculpa. Joana Maia, que é de Tagus, que é a Agência de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior. Para quem não conhece, Ribatejo é um dos territórios que há em Portugal, ao norte de Extremadura, ou colinda com a Extremadura portuguesa e ao norte de Lisboa, como referência à sua capital de distrito, Santarém, e é a região ganadera por excelência em Portugal e também muito próxima a una región muy próspera en agricultura. Quiere decir que una vez más, también no solo el turismo, como hemos visto en los países de la lusofonía, la agricultura es otro potencial de intercambio económico y que ella nos deleitará ahora pues con las potencialidades que tiene, y también nos gustaría saber cuáles son las posibilidades de investir en aquí en nuestro territorio, que nos estamos ávidos.
Ora então, muito boa tarde a todos. Peço por saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Olivença, o Dr. Vítor Ramalho da UCLA, a quem agradeço desde já o convite para estarmos hoje aqui presentes, os restantes colegas de mesa, todas as embaixadas aqui presentes, o AICEP, a Avante e o Turismo de Portugal, e todos os presentes. Um bem-aja a todos. Para nós, Tagos, é um prazer estarmos aqui hoje, podermos também partilhar a nossa experiência e aquilo que temos feito ao longo de 25 anos para potenciarmos o desenvolvimento económico de Abrantes, Constância e Sardual. Portanto, a TAGS é uma associação de desenvolvimento local, uma das 58 associações que existem em Portugal. É uma associação sem fins lucrativos, que foi constituída em 1993. O nosso território de intervenção é precisamente os concelhos de Abrantes, Constância e Sardual, situado na região do Ribatejo, mesmo no centro de Portugal. Temos cerca de 47 mil habitantes, numa área de 887 quilómetros, e é fruto de uma parceria público-privada entre os três municípios de Abrantes, Constância e Sardual e um conjunto de associações setoriais que vão desde associações culturais, empresariais, enfim, todo um conjunto de 26 associados. O nosso objetivo é precisamente promovermos, apoiarmos e realizarmos um aproveitamento mais racional das potencialidades que existem neste território e, tendo em vista o desenvolvimento rural em todas as suas componentes e a melhoria das condições de vida das populações que ali residem. No nosso plano de desenvolvimento definimos 5 objetivos, nomeadamente combater o êxodo rural e o abandono da atividade agroflorestal, promover a qualidade de vida, valorizar os nossos recursos endógenos, dinamizar e proteger o olival e a mancha florestal, porque estamos numa zona muito rica de olival e de floresta, a estimular a governança local e a articulação em rede, sempre com o propósito de contribuirmos para a melhoria da nossa população e, essencialmente, fixarmos pessoas no Ribatejo Interior. Em termos de... nós cingimos a nossa apresentação para a questão dos produtos agroalimentares. Em termos de estratégia, na nossa estratégia empresarial, digamos assim, temos procurado apoiar alguns projetos de revitalização portanto, do mundo rural em Abrantes, Constância e Sardual e, para isso, através de uma ferramenta do PDR 2020, que se chama o Desenvolvimento Local de Base Comunitária, temos procurado apoiar os nossos pequenos produtores na agricultura, em investimentos que vão que se passam pela transformação e comercialização, por diversificarem atividades e por incentivar aos circuitos curtos de comercialização. Para além disso, também temos ajudado os nossos pequenos produtores a potenciarem os seus negócios através de espaços de comercialização que se situam não apenas na nossa região, mas também em Lisboa, e dinamizado várias ações promocionais. Em termos de projetos, nós financiamos, como já tinha dito, através do DLBC, alguns projetos dos nossos pequenos produtores agroalimentares, nomeadamente de instalação de novas culturas agrícolas, de modernização de equipamentos e processos produtivos. Vou dar um exemplo, um pequeno produtor de marmelada que nós temos no nosso território necessitava de modernizar alguns equipamentos, recorreu a TAGS para podermos financiar através desta metodologia essa modernização. Para além disso, a diversificação de produtos e ou atividades, a diversificação de produtos, estou a falar, por exemplo, de produtores que produziam única e exclusivamente vinho tinto e que atualmente já também produzem vinho branco. De atividade, é o caso em concreto de produtores de vinho que atualmente já estão preparados para receber o turista, e, portanto, já têm um espaço de acolhimento ao visitante. A ampliação de infraestruturas e processos de fabrico, e isto muito das vezes está ligado com a capacidade deles depois poderem exportar os produtos, ampliar a sua capacidade de produção. Eficiência energética, com a questão de implementação de painéis, a melhoria de linhas de embalamento e rotulagem e todos estes investimentos que os nossos pequenos produtores acabam por fazer, são muitos deles na perspectiva também de poder ter uma estratégia de internacionalização. Para além disso, temos alguns espaços de comercialização. No Ribatejo Interior, portanto, lá na nossa região, verificámos que muitas das vezes a própria população local não tinha acesso aos produtos que eram oriundos da nossa região, tendo que se deslocar muitas das vezes aos locais onde eles, os mesmos eram produzidos. Estou a falar de aos lagares, às quintas vinícolas, enfim, que muitas das vezes, ao fim de semana, como sabemos, estão fechados, e isso era um problema que detectámos na região. Criaram-se assim alguns espaços em que podemos dar a conhecer ao visitante e à população local os produtos da nossa terra. Estamos também em Lisboa, numa loja que se chama Produtos e Territórios no Largo do Intendente, fruto de uma parceria com 6 associações de desenvolvimento local, semelhantes à TAGES, e estamos também com um projeto de cooperação com Cabo Verde para tentar replicar esta metodologia neste país. Portanto, como acabei de dizer, a Produtos e Territórios está também com um projeto de cooperação em Cabo Verde, e o nosso objetivo é precisamente trabalharmos em parceria, no sentido de tentarmos transmitir a metodologia que nós, enquanto Associação de Desenvolvimento Local, efetuámos no nosso território, e tentar replicar essa metodologia também em Cabo Verde. Já estão estabelecidas algumas parcerias com 4 entidades, e, portanto, é um projeto que está agora a começar. Para além disso, fazemos também algumas ações promocionais, sempre na expectativa de valorizarmos aquilo que é produzido no nosso território, e também acabar por contribuir para que os nossos produtores ganhem a escala e se valorizem também. E para isso participamos em feiras, organizamos feiras temáticas do fumeiro, do queijo, do pão, da doçaria, enfim, uma panóplia muito grande daquilo que mais rico temos no nosso território. Também participamos ou damos a oportunidade a alguns produtores de participarem em feiras temáticas, como é o caso do CISAB, a maior feira internacional de internacionalização que temos no nosso país, exposições temáticas, ações de charme que fazemos, já fizemos através do ICEP também no Japão, em 2013, se não me falha a memória, e também na Roménia, já foram estabelecidos esses primeiros contactos. Show cookings, workshops, cursos de iniciação à prova, e também alguns mercados para promovermos e incentivarmos a comercialização direta entre quem produz e quem consome, não havendo intermediário. E assim, muito sucintamente, é o que nós, enquanto Associação de Desenvolvimento Local, temos procurado desenvolver nestes últimos anos. É óbvio que a Associação tem outras linhas de apoio, mas cingimos a apresentação porque achamos que seria mais interessante para estas jornadas trazer a parte dos produtos locais. Uma obrigada a todos e um bem-aja.
Muito obrigado, doctora Joana Maya. Creo que ha quedado patente cómo se puede poner en valor los productos que tenemos a nivel local, y muchas veces tampoco tenemos siempre ese recelo de afianzar lo nuestro, cuando lo nuestro muchas veces es lo que realmente tiene algo especial y es diferente, esa singularidad, y que creo que muchas veces estos encuentros, como en portugués se dice parcerías, que son colaboraciones, son las que sirven para intercambiar ideas, y a veces nos abren pues puertas que nosotros a veces las tenemos cerradas, ¿no? Muchas gracias, doctor Joan Mayo. Bueno, para finalizar, lo he hecho de manera propositada, dejar el turismo de Portugal para el final, por una simple razón, ¿no? Se ha visto que todos los representantes de las determinadas instituciones que han estado hoy aquí han hablado del turismo. Lo cual todos tenemos claro que el turismo hoy es, en este mundo global y tan próximo, donde los aviones hoy nos llevan con un precio más asequible a cualquier parte del planeta, y quien sepa aprovechar esos recursos tiene a veces verdaderas oportunidades, pues el turismo en Olivenza no va a dejar de ser diferente a otros territorios. Dr. Pedro Matias, que vem representar o turismo de Portugal, nós, num encontro em Belmonte, precisamente, estivemos com a senhora secretária de Estado, como comentou agora que já não é, a doutora Ana Godinho, e nós sempre dissemos porque é que Olivença,
que é culturalmente uma extensão do Alentejo, porque é que não pode formar parte do turismo de Portugal? Então, depois dessa conversa, acabamos por remeter para o turismo do Alentejo. E que tivemos a oportunidade, e sabemos que a ERT, Turismo do Alentejo, tem o Dr. Ceia da Silva, que é quem é o responsável da parte interna, mas depois está o Dr. Vítor Silva, da parte externa. E é essa a via, se calhar, pelas dicotomias que de Olivença, por causa de uma coisa é a parte administrativa, outra é a coisa jurídica, não é? A parte jurídica. Então, nós queríamos saber, de facto, como é que Olivença pode ser essa extensão dos roteiros do Alentejo, que ao mesmo tempo não deixa de ser uma mais-valia para a própria Extremadura. Portanto, esse ponto de encontro de onde nós somos a extensão do Alentejo deste lado do Guadiana e somos a extensão da Extremadura da outra margem do Guadiana. E é isso que nós, sei que tem havido encontros entre o Dr. Vítor Silva, também com o Diretor-Geral de Turismo da Extremadura, Dom Francisco Martim, mas queríamos essa oportunidade e que também que levassem uma grata impressão de que Olivença, além do mundo empresarial, o turismo não deixa de ser um contributo para esse mundo empresarial, e creio que bastante importante. Nós temos uma aposta de transformar a nossa cultura em turismo e um meio sustentável, sabemos que não é o único, mas para nós é muito importante o turismo. E então, creio que temos aqui a oportunidade de ter o turismo de Portugal e queríamos aproveitar quais são essas possibilidades que nós temos.
Ora, viva, muito, muito bom dia. Muito obrigado pelas perguntas. Naturalmente, queria começar por agradecer e saudar o Sr. Alcaide de Olivença pelo convite. Enorme agradecimento também à UCLA, na pessoa do seu secretário-geral, Dr. Vítor Ramalho. Tomei boa nota da questão que foi colocada. Todos sabemos que se o turismo foi tão... E também queria, antes de mais, saudar os meus colegas de viagem e colegas de painel, com quem já aprendi. Quando saímos de casa e vimos para uma jornada de trabalho e aprendemos, é sinal de que foi tempo para emprego. Por isso, muito obrigado a todos os colegas de painel e de jornadas. Vou ser muito direto, sou o último, por isso vou prestar muito em certas ideias-chave. Tomei boa nota do recado. Obviamente, eu estou aqui a representar o Turismo de Portugal, só para esclarecer, é a autoridade turística nacional em Portugal que gere a qualificação dos recursos turísticos e a promoção do destino de Portugal no exterior. Obviamente, se há uma negociação que está em curso entre uma entidade regional que tem autonomia própria, uma entidade regional portuguesa e uma entidade regional territorial de Espanha, vou tentar saber como é que está a decorrer essa negociação, mas obviamente não me irei pronunciar sobre uma negociação a que o turismo de Portugal é alheio. De qualquer maneira, o turismo foi salientado em todas as intervenções, em boa verdade, porque é um setor económico que está em franco crescimento e que seguramente irá continuar a crescer nos próximos anos. Estamos numa jornada de intercâmbio empresarial, então eu julgo que o amável convite formulado por Olivença e pela UCLA ao Turismo de Portugal foi no sentido de nós partilharmos alguns conhecimentos técnicos da área turística e o que é que o Turismo de Portugal tem vindo a fazer e, sobretudo, o que é que irá fazer mais brevemente. As duas ideias-chave muito fortes. Portugal e Espanha têm que colaborar ainda mais fortemente ao nível turístico. A Espanha é um colosso em termos turísticos. A Espanha acolhe mais de 80 milhões de turistas ao nível internacional. Portugal tem-se evidenciado muitíssimo nos anos mais recentes. Já temos mais de 20 milhões de turistas. Então, a Península Ibérica, reunindo 100 milhões de turistas internacionais, pode facilmente tornar-se o maior destino turístico mundial. Segunda ideia-chave, o futuro do turismo em Portugal, seguramente, e eu arrisco-me a dizer em Espanha, passa pelas experiências nos territórios de baixa densidade. As cidades, fruto da globalização, oferecem experiências algo semelhantes. E o Turismo de Portugal acredita fortemente no desenvolvimento de novos serviços turísticos nestes territórios de baixa densidade. A coesão territorial tem vindo a afirmar-se nas políticas públicas ao nível nas políticas públicas em Portugal, e nós estamos a apostar muito no turismo em territórios de baixa densidade para potenciar esta coesão territorial, social e económica. Ainda relativamente à Península Ibérica como maior destino turístico mundial, temos que apostar realmente nesta lógica ibérica por causa deste mercado tão grande que nos visita, e este mercado também é uma excelente oportunidade para haver mais investimento, quer em Portugal, quer em Espanha, por haver este volume turístico tão relevante nos nossos dois países. Já temos património mundial comum, já temos recursos turísticos comuns, como é o caso mais a norte do Vale do Coa e de Siega Verde. O que é que o Turismo de Portugal está a fazer para esse efeito? Nós estamos a desenvolver a nossa estratégia turística 2027, e quais são as principais apostas desta estratégia turística que nos levará até 2027? São necessariamente as dormidas em todo o território, ou seja, estamos a alocar recursos, a investir recursos turísticos no interior para deslocarmos a procura turística das principais cidades que já se encontram sobrecarregadas. Portugal tem uma capacidade de carga turística em alguns locais já bastante condensada, por isso temos que buscar também mercados com maior valor turístico e que deixem maior despesa turística nos territórios, sobretudo nos territórios do interior. Obviamente estamos apostados em ter turismo ao longo de todo o ano, estamos apostados em que o setor turístico tenha profissionais, recursos humanos mais qualificados, e por isso também é que a atividade turística tem que ser sustentável ao longo de todo o ano. Para podermos ter profissionais e recursos humanos mais capacitados, mas também com uma profissão mais digna. Temos nesta estratégia turística também, pela primeira vez, valores de ordem ambiental que nos impõem metas em termos energéticos, de incremento de níveis de eficiência energética, de gestão racional de recursos como a água, ou de gestão optimizada de resíduos. E, sobretudo, também estamos apostados em que haja uma sã convivência entre quem nos visita e quem nos recebe, porque o nosso principal ativo em Portugal e o que motivou esta explosão turística em Portugal e a notoriedade internacional de Portugal foi, sem dúvida, as pessoas de Portugal, o nosso saber receber, e o nosso saber receber que é muito distintivo e que é o primeiro fator para causarmos uma experiência imemorável e para justificar que muitos dos que nos visitam pela primeira vez voltam e continuem a ficar satisfeitos com a experiência em Portugal. E estou naturalmente ao dispor, já que o turismo foi tão falado, de abordar qualquer questão da temática turística relacionada com a estratégia, com os nossos colegas PALOP, que por força deste impulso do setor turístico em Portugal, também têm vindo a solicitar algum expertise ao Turismo de Portugal e com quem estamos a reforçar a cooperação. E pronto, sendo muito rápido, era isto. Obrigado.
Muitíssimo, muitíssimo obrigado, Dr. Pedro Matias. Antes de acabar, gostaria de dizer duas coisas, antes de me despedir. Era que hoje não temos aqui, há outros países ou cidades da UCLA que são de países que hoje não estão aqui representados, que é o caso do Brasil, no qual nós temos um elo, como já disse, pela questão religiosa, e outro é Macau. Macau é, para quem não lo sepa, uma porta de entrada em China,
Sabemos cómo es el comercio en Asia y principalmente en China, que a veces pues tenemos que salvar algunos obstáculos burocráticos, y creo que esa puerta de la UCLA es la que nos puede ayudar a anclarnos a veces en China, ¿no? Tenemos aquí al doctor Rui Lourido, que es representante del Observatorio de China, que pasó a ser miembro de la UCLA igual que nosotros el día 27 de mayo, y pues que también me había comentado ya varias veces el doctor Víctor Ramallo, que China tiene gran interés en que Portugal sea su puerta de entrada en Europa. Entonces tenemos que aprovechar de todas estas relaciones que aquí hoy se han comentado. Vemos que se ha hablado aquí de turismo, se ha hablado de agricultura, se ha hablado de situaciones en que hay necesidad de apostar en infraestructuras, como es el caso de Mozambique y demás. Entonces, ahora en la comida, pues sabiendo cuáles son las personas, el perfil que tienen o las potencialidades, creo que ya vosotros pues podéis interaccionar con las personas para eso mismo, para que podamos crear ese vínculo de relaciones. Y yo digo que tenemos todos la misma lengua y o mesmo coração, que deveríamos aproveitar, juntar forças e fazer esta troca, não só empresarial, senão também troca cultural, que creio que a cultura é o enraizamento de um povo ou de uma cultura que nos atende a todos, não é? Agradecer mais uma vez a todos os participantes de todas as embaixadas que aqui estiveram, das entidades como a TAGOS, a AICEP ou o Turismo de Portugal, agradecer a todos os membros da UCLA e com o seu responsável aqui hoje presente, o Dr. Vítor Ramalho, secretário-geral. Agradecer a todos os empresários espanhóis que estão aqui e empresários portugueses, se houver algum. Agradecer também à Lusa e à TSF por estar aqui hoje presente, à televisão local de Olivença, aos trabalhadores de Olivença, da Câmara Municipal, pelo esforço que fizeram para que esta jornada seja possível, e esperemos que, como dizemos aqui, que hoje vão de Olivença com um abraço amigo. Somos um povo hospitaleiro, essa hospitalidade que o Dr. Pedro Matias falava dos portugueses, que provocaram que os turistas voltassem de novo. Nós recebemos as pessoas, como se diz aqui uma expressão muito oliventina, com la puerta escancarada, a porta aberta, e é assim que recebemos, e espero que levem um bom sabor de boca. Muitíssimo obrigado, e esperemos que não seja a última vez que nos encontremos nesta jornada. Muitíssimo obrigado.